Quinta-feira, dia 22 de março, começa agora o primeiro episódio da semana de Teste a Letra Show! Que alegria,
hoje é sexta, né?
Hoje é sexta.
Hoje é sexta, segunda, velho.
Que carinha de segunda, né, menino Lu?
Poderia ser segunda?
Poderia nada. Eu precisei passar por esses dias, né? E eu quero, inclusive, pedir desculpas a todos aí pela ausência, mas infelizmente o Covid segue entre nós, né?
É, mano.
E eu acabei de passar pela Season 2, né? Segunda temporada de Covid eu acabei de passar.
E o teu olfato?
Cara, ainda tá voltando aos poucos, na verdade, né? Eu perdi totalmente o olfato nessa Caralho. Nova temporada de Covid. Mano, papo de abrir, eu até fiz story, abri o pote de alho, assim, ó, e não vem cheiro. Que ódio que dá, mano. Aí ontem eu fui testar, eu tô conseguindo sentir pequenas notas, então vou ter que fazer meio que pesquisar online. Como que faz essa terapia aí de cheirar, você tem que cheirar o café, cheirar o alho, não sei o que, tipo, retreinar o seu olfato.
Caralho, você vai ter que ficar cheirando tudo, daqui a pouco vai estar andando na rua, vai estar cheirando um pouquinho de bosta.
Vai ficar cheirando tudo aí, daqui a pouco vira deputado, hein. Nossa senhora.
Vai ter que ensinar seu nariz aí, caralho.
Então eu queria fazer esse disclaimer. Primeiro, pedir desculpas pela ausência, mas a gente ainda respeita, né, as normas de saúde. Quando eu testei positivo, eu falei, mano, se esquece. Sim. Felizmente, foi menos de uma semana só de positivo, assim, né? Ontem de noite eu já fiz o teste pra ver se dava pra vir aqui. Já tava zerado.
Da hora.
Eu comprei dois testes, na verdade, pra fazer, né? Fiz logo os dois negativos. Falei, caralho, deu menos de 7 dias de Covid dessa vez. Legal pra caralho. Mas algumas sequelas, pelo menos momentâneas, ficam, né? O meu pulmão está do tamanho de uma azeitona. Ontem de noite eu falei, mano, estou livre, vou dar uma caminhada. Meu querido, nos primeiros 5 minutos eu falei, mano, eu vou morrer. Aí eu andei meia horinha, deu papo de, sei lá, 2 km e meio ali, beleza. Mas meu pulmão tá do tamanho de uma azeitona e a minha garganta ainda dá pra ouvir o tanto que eu tô zoado da garganta. Por mais que a fono tenha falado, ó, durante o Covid você não força essa garganta, tá? Fica a dica pra você aí, tá? Que trabalha com qualquer coisa aí relacionada à sua voz. Na hora que você tiver Covid, toma muito cuidado. Ela falou, fala pro Cauê não cantar gutural. Eu falei, relaxa, não tenho nem pulmão pra isso,
vai
mas...
Tem que ficar deitado, repousando, cuidando da voz.
É. Então, assim, hoje vamos fazer o melhor pra gente te entregar um programa completo. Mas olha, mano, cada frase que eu falo eu tenho que buscar de volta o fôlego.
Mas tá Deus ligado? Me perdoe, vou dizer... Mas você poderia ter ficado mais... Até hoje de tarde de Covid. Porque daí
por
a gente ficava em casa.
Ah,
hoje o clima tá pra ficar em casa.
Hoje tá um diazinho. Mas sabe, a gente, como a gente não tem mais um dia de paz nesse planeta Terra, só tá um dia gostoso de ficar em casa porque tá vindo uma tempestade.
Ah, mas...
Não é tipo, esfriou finalmente.
Hoje, dia 22, é o Dia Mundial da Água.
Caralho!
Toma esse roteiro aí, ó.
Não, sem falar que tudo se conecta, né? Porque sempre quando tem um Lollapalooza, tá chovendo pra caralho.
Pois é.
Então,
faltou chover na hora certa, né? Pra apagar o incêndio que teve lá, né? Você viu?
Não vi, teve incêndio.
Uma tenda, na verdade.
Tem, né?
Uma tenda pegou fogo no Lollapalooza, mas foi rapidamente controlado. E pra você que vai pro Lollapalooza aí, não vai perder nada da programação.
Galera,
entendeu?
Que vai ver Blink.
Que vai ver os velho cringe do Blink 182. Ou que vai no sábado ver o Limp Bizkit, que isso promete que vai ser... Mano, eu tava vendo cenas deles no Lollapalooza da Argentina, você viu?
Eu vi.
Nossa, trouxe abaixo. Que legal, né? Assim como o emo volta, o new metal de alguma maneira também volta, né? Então o Limp Bizkit, se eu tivesse pulmão pra tá lá...
Será que tem uma geração que... Será que a gente ainda tem essa geração que sabe o que é o Limp Bizkit?
Ah,
o
mano.
Que o Limp Bizkit teve, ou vai ficar igual a gente, assim, que já estamos na casa dos 30 e fica...
A coisa mais... Muito bom, né? Aquela coisa mais saudosista?
É.
Eu acho... Ah, mas o saudosista vai estar somando no show também, né?
Vai
então,
tá,
mano, se o Lollapalooza é Argentina e há de se tirar o chapéu, o público da Argentina... A gente adora falar que o brasileiro é foda e é mesmo. O público brasileiro em show é incrível. Eu acho que o da Argentina tá um pouquinho... Se você pega, compara o futebol, por exemplo. Tipo, o público argentino, nessa questão de fazer festa na rua, você viu como foi a Genkidama na morte do Akira Toriyama, né?
É louco.
Então, assim, o público argentino deu show no show do Limp Bizkit. Acho que do Brasil vai ser animal também. Eu não vou estar lá, mas a quem vai, mano, pula por mim, porque vai ser animal, mano. Mas é isso aí, a gente só tem um dia ameno hoje, porque o céu está prestes a cair. Eu já recebi aviso lá do meu condomínio, previsão de falta de energia elétrica até o fim da tarde.
Caralho.
No grupo do bairro ali da região, as pessoas falando, cuidado pessoal, vai rolar talvez até alagamento. Então muito cuidado a todos vocês. O Buba falou que o Eduardo Paes no Rio deu até no recado.
É, ele deu aviso lá, né, que vai estar tá complicado lá no Rio também.
Parece que hoje, amanhã e domingo, parece que vai cair o céu lá. Ele falou que de preferência só, se puderem trabalhar só quem é serviço essencial mesmo pra ir, sim, pra não ficar transitando.
Sim.
Porque às vezes a pessoa, às vezes não, né, as pessoas, quanto mais gente tá, e se acontecer uma chuva muito forte, é mais chance de dar merda, de alguém se machucar.
Sim. E... então é hora de viralizar o áudio do seu Armando.
É, seu Armando! Vai tomar no seu cu, seu Armando!
Ô, mas cadê o momento da... os caras não pagam o cacique e cobra coral?
Não paga, né? Não paga, né?
Essa hora aí.
A Enel, por exemplo, vai pagar quem? Não consegue fazer, entregar nenhum serviço. Privatiza que resolve, né? Você é liberal? Libera o cu que lá vem pau, maldito, mano. Primeiro nós estamos vendo as linhas do metrô aí operando.
Sim.
Me mandaram um vídeo agora de vagão de trem sem janela, sem vidro.
Caralho.
Tá?
Mas funcionando?
Funcionando. Rodando sem vidro, tá?
Tá maluco.
A privatização destrói o que há de bom pro povo. Aí a Enel em São Paulo tá uma calamidade, né? Você viu que o Lierson saiu até no Jornal Nacional.
Coitado, mano. Tá sofrendo. Fazendo a grelha lá do lado de fora.
Mano, pra quem não tá ligado... Nossa mano. É um humor de mau gosto, tá ligado? Porque a Enel tá acabando com os negócios em São Paulo.
3-4 dias sem luz?
Só papo de 3-4 dias sem energia elétrica. Aí o Lierson lá da Xepa, lá do Santa Cecília, apareceu no jornal porque perdeu insumos,
que
carne.
É um restaurante, né? Pra quem não
sabe. É, um restaurante pica. E aí perdeu insumos, perdeu geladeira de bebida e o caralho. Aí ele resolve, mano, pra salvar o negócio, porque ele estava gastando uma fortuna com gerador, né? Porque você tem que ficar abastecendo com diesel. O gerador, o aluguel disso custa alguns mil reais.
Nossa.
Aí ele falou, mano, tive uma ideia, vou fazer uma parrilha, vou fazer uma churrascada na rua.
Uhum.
É só carvão. Ele botou a churrascada na rua, começou a chover.
Caralho,
mano,
cara.
Aí é foda, mano.
É foda,
aí
mano.
Aí ele realmente, no grupo do Fute, eu abro lá um vídeo da menina, da Renata, apresentadora do Jornal Nacional. Por quê? Daí eu abro, tá lá o Lierson no Jornal Nacional fazendo parrilha na veio. Chuva, mano.
Caralho.
Pelo amor de Deus. Ó, Enel, falar um bagulho pra vocês, vocês são uma piada. Aqui em Jundiaí, a CPFL não tem ramelado na mesma proporção, mas eu que tô mais no meio do mato. Mano, ventou.
Não, aqui também, pô. Aqui onde eu moro aqui é assim. É, opa, foda. Ventou. Primeiro que eu sei que o meu cachorro vai se esconder e depois caiu a luz.
Pois é.
Exatamente essa sequência.
Pois é, protejam-se aí todos vocês, cuidem-se, tá ligado? Façam o possível porque, pelo menos aqui, nossos destinos, estamos prestes a sofrer com fortes tempestades. Eu não sei como tá no resto do Brasil, mas tem que ficar de olho aí, certo?
Enel mandando e-mail pra galera falando, vai faltar luz aí. Eu vi a galera postando o print dos e-mails que estão recebendo já, avisando que vai faltar energia. Eles estão nem aí pra nada, né, mano?
Tá louco, mano.
Se vira, velho.
Se vira, mano.
É isso, né, mano? Quando você pega um serviço que era pra servir ao público, à comunidade, ao povo, e você transforma isso numa empresa privada, o único objetivo de uma empresa qual que é?
Ganhar lucro.
Dinheiro. É lucro. Foda-se, mano. Foda-se vocês, entendeu? Foda-se o seu negócio. Foda-se que vai faltar luz para o hospital. Foda-se. A gente nós somos uma empresa. Nosso negócio é lucro e acabou,
é muito
mano.
Doido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essas empresas como a Enel que tá aqui cortando pela falta da administração e os cuidados pro povo, tem evento aí que os caras tá propondo cortar a luz. Se rolar papo de... se cantar música aí com apologia...
Puta que eu pariu, Lodi.
Vai meter a tesoura.
Bem lembrado.
O cara tá autorizado aqui. O cara lá do lado uniformizado assim, ó. Tipo, isso
a
aí.
Gloriosa Criciúma. Salve, meu Criciúma. Deus. Eu já colei em Criciúma, mano. Salve, Criciúma. O prefeito de Criciúma falou, né, que vai ter show do Planet Ramp na pista de skate. E se acontecer qualquer coisa que desrespeite as nossas crianças... Ele quis dizer, se tiver maconheiro, nós vamos cortar a energia e vai acabar o show, tá?
Caralho,
se tiver maconha no show do Planet Ramp e vai cortar a energia, já vamos fazer um acústico, mano.
Já nem começa.
Já nem começa. Imagina chegar na rave e falar, se tiver droga... Porra, já vamos fazer música eletrônica no batuque aqui, ó.
É um ótimo momento pro D2 emular aquele momento do NWA com a polícia olhando assim, falando, vai, canta Fuck the Police pra nós ver então.
Ah, é?
Aí os caras vão lá e toma aí, ó.
Que
toma.
Nem o Rage Against the Machine fez na BBC, né? E a BBC pediu encarecidamente, Rage Against the Machine, beleza, vocês podem tocar, vocês podem não falar palavrão, e aí corta pro Rage Against assim, ó, Fuck you won't do what you tell me. E aí os caras tiram do ar. E a moça fala, desculpa, nós não esperávamos, quer dizer, na verdade acho que nós até esperávamos, mas nós não podemos transmitir isso. É isso, mano.
Pô, na pista de skate, mano.
Na pista de skate com o Planet Hemp. Se tiver maconha, eu vou cortar energia. Já faz a... Já bota gerador lá, mano. Deus, bota, mano, carvão lá, mano.
Organizar um... Como é que seria? Um panelaço, mas de fumar. Fumaçaço.
É, um fumaço. Fumaço. Fazer um fumaçaço.
Caralho.
Bom, apesar da introdução divertida, hoje nós temos uma pauta que ela é necessária de ser dita. Até porque... Com toda a razão do mundo, as minas estão protestando, porque tem, misteriosamente, uma pá de maluco quietinho agora.
Uhum, pianinho.
Né? Tem gente relativizando estupro.
Meu Deus.
Olha só que coisa.
Caralho.
Tem homem aí dizendo que o cara tá sendo perseguido só porque ele é bolsonarista. Não, não é porque ele participou de um estupro coletivo e tem registro em áudio disso, de confissão.
Exato.
Tá ligado? Então a gente tem que falar sobre isso, tem que ser dito... Para muitos de nós, e eu tenho o prazer de dizer que para nossa audiência, talvez isso seja chovendo molhado, porque aqui a gente tá cercado de gente boa, tá ligado?
Tem, mas aqueles 11% da enquete lá.
Tem sempre os 11%, sabe?
Não vou esquecer de vocês, não. Então,
tô respeitando todo mundo, mas 11% é vagabundo. Beleza. Mas é preciso dizer, tá ligado? É surreal o que nós estamos vendo.
Sim, mano.
Vamos começar pelo Daniel Alves. Existem as evidências, existem os depoimentos, existem as provas, existe a própria defesa do Daniel Alves se contradizendo na hora de tentar se inocentar.
Ele mesmo mudando o discurso umas 3-4 vezes durante as interrogações e tudo.
Durante os interrogatórios, ele mudou de discurso. Existe uma série de evidências para afirmar que Daniel Alves é um estuprador, sim, certo? E aí, como bem disse o Dinei, ex-jogador do Corinthians, não é o ex-jogador, não, é o estuprador. Porque qualquer outra figura, a partir do momento que vira um estuprador, é um estuprador. Mas o Robinho não é... Não, a gente vai tratar como o ex-ídolo do Santos, Robinho. Não. O estuprador Robinho, o estuprador Daniel Alves. Demorou? Aí o Daniel Alves já teve uma atenuação de pena lá, nos acordos da Espanha aqui, vai lá entender, a vítima não estava querendo aceitar acordo financeiro.
Exatamente.
E nem revelar sua própria identidade, o que já derruba alguns argumentos maldosos feitos, né, porque vocês sabem que
sempre
tem,
vai,
né,
ter essa galera sempre falando tem, que a mina quer surfar no cara, alguma sempre coisa do tem, tipo, sempre tem.
E eu vou dizer mais, hein, quem tá, e tem gente passando pano pra esses caras em rede social, faz isso, eu tenho... A suspeita de que é por medo de ser ele amanhã.
Uhum.
Você entende?
Sim,
eu acho. Ai, Cauê, você está dizendo que quem defende Robinho Daniel Alves é um potencial estuprador? Com todas as letras. É exatamente isso que eu estou dizendo. Se você está passando pano para esses caras, provavelmente você não é flor que se cheire também. Tá ligado?
E ainda tem umas pessoas tratando com forma de humor, assim, sabe? Sim. Fazendo uns memes, umas paradas que eu fico, pô, cara, é um assunto sério, tá ligado? Está sendo tratado e a galera está tentando mudar o foco da parada.
Pois é. Aí o que acontece? Em fevereiro, Daniel Alves tinha sido condenado por agressão sexual. Para silêncio de muita gente.
Uhum.
No começo houve o papo de que o Neymar estava ajudando ele financeiramente, né?
Uhum, sim.
Depois estourou essa bomba anteontem de que o pai do Neymar ia pagar a fiança.
Sim.
O que é. Primeiro, fiança?
Isso é bizarro, né, mano?
No caso de estupro, fiança. Se você pega uma pessoa multimilionária, qual que é a fortuna avaliada do Daniel Alves? 60 milhões de euros.
De euros, isso. De
euros. Ah, nós estamos falando de papo de 300 milhões de reais. Que ele só não pôde acessar para pagar a própria fiança, porque esses bens estão em disputa judicial num caso de divórcio da esposa dele lá. Tá? Se você coloca fiança para uma pessoa rica, é aquela história. A lei é só para pobre. Exatamente. Quando a punição para um crime é multa, a lei é só para pobre. A justiça é a justiça burguesa.
Sim.
Do sistema burguês defendendo seus burgueses, tá ligado?
Porque essa pessoa ela vai poder Alves... pagar, né? Pelo ato que ela fez, ela só paga. Ele fala, tá custando tanto? Então tá aqui, ó.
Sim, sim. Ainda que por definições técnicas mais aprofundadas, talvez Daniel Alves não seja necessariamente um burguês, né? Dá pra ganhar dinheiro sem ser da exploração do trabalho, etc. Mas vocês entendem, né? É a justiça burguesa beneficiando quem tem dinheiro pra sair livre. Aí os caras estipulam... Sabe-se lá por que caralhas, não tem, mano. Não adianta querer ver um jurista ou um estudante de direito falar, não, mas você tem que entender. Os caras estabeleceram uma fiança para um caso de estupro.
Sim.
Uma fiança que foi setada em 1 milhão de euros, e que ele só não pagou agora, e que aí existe essa especulação de que o pai do Neymar ia pagar, o pai do Neymar postou uma nota pública falando, não, eu só não vou pagar não. Suspeito eu que por causa da repercussão também.
Também, pode também. Ser, também. Também duvido de
suspeito eu. Não. Na minha opinião, vou pôr a mão no fogo pelo pai do Neymar, mano. E pelo Neymar. Neymar, mano. O ídolo é assim, acho que é um sinal dos tempos, né? Quando você tem um país cujo ídolo é o Neymar, porque nós estamos na bosta
eu
mesmo.
Eu acho que uma geração já deveria voltar e repensar no seu ídolo se ele é o Neymar. Tá
ligado? Mas
pelas atitudes que ele tem, entre outras coisas exatamente. Que ele tá representando aí.
Imagina.
E na moral, qualquer jogador famoso que não se pronunciou já é de se repensar.
Já é de repensar, sim. Mano. Que isso, sabe? Nós estamos falando de mulheres violentadas, tá ligado, mano?
Ô, e isso
você estabelece
que a gente
tava... fiança.
Isso é o que a gente tá falando da fiança, que tipo... A mina, ela já não queria nem a identidade dela revelada e nem um valor sobre isso. Aí eles olham e falam, não, vamos fazer assim então, beleza. A gente já colocou aqui a sentença e tudo, paga pra nós aí
isso.
E a gente libera.
É isso.
E esse dinheiro vai pra eles.
Vai pro estado da Espanha.
Tipo, não, sabe, a mina vai ter que pagar o psicólogo dela, os tratamentos, isso. Entre outras coisas, pelo trauma que ela
acabou
sofreu.
Acabou a vida da mina, basicamente. Acabou,
mas eles vão ganhar.
E aí o Daniel Alves, cujo patrimônio é avaliado em 60 milhões de euros... Vai ter que pagar um pra se livrar de ter estuprado uma mulher.
Ah, esse é o valor, então.
É isso, tá? Pra quem quer saber quanto custa, né? É isso, quanto custa estuprar uma mulher? Ficou setado aí, pelo menos no caso do Daniel Alves, na casa de 1 milhão de euros. É um negócio de... É
bizarro, né, mano?
Cara, eu não consigo imaginar. Essa é a fita, tá ligado? Load, você faz parte de um grupo que você sabe que em alguns lugares que você pisar pode ser perigoso pra você, tá ligado? Sim, sim. Ser mulher... É outra
outro
fita.
Rolê.
Não,
outro...
e também é, e não tô diminuindo, nem comparando, sim, sim, sabe? Sim, sim. Mas é outro bagulho. Eu não consigo imaginar o que é, tá ligado? Eu fico pensando na angústia que é uma mulher vendo isso. Pera aí, o cara tem provas de que ele violentou uma mulher, ele vai pagar dinheiro e sair livre? Imagina, sabe? É um bagulho tão...
Não, e é bizarro. Nossa. De várias formas, porque você parar pra pensar. Mesmo se ele não tivesse esse dinheiro, ele teria amigos dispostos a pagar essa grana,
sim,
pra ele...
Sim.
Tranquilamente, que só não pagaram provavelmente por causa dessa repercussão aí que rolou.
Sim.
Eles estariam até se juntando.
Não deve ficar muito, muito legal, né? Uma imagem muito legal para patrocinador também, você bancar a fiança do seu amigo estuprador, né?
Mas é isso, surpreso eu ia ficar se o Neymar pagasse. Ele fez campanha para reeleição do Bolsonaro, porque para eleição eu consigo passar um pano para muita gente para eleição do Bolsonaro. Apesar de todas as evidências, a gente já sabe, isso é chovendo molhado também. O Robinho,
a gente dá o benefício da dúvida na primeira ali, ó.
O Neymar fez campanha pra reeleição do Bolsonaro. O Neymar é um... Puta que pariu, mano. É um desgosto quando eu penso nesse maluco.
E a única pessoa que se pronunciou foi a diretora do Palmeiras.
A Leila, tá? Vamos ter que aplaudir a Leila. A Leila é, tipo, uma das... Se não me engano, diretora, dona da Crefisa. Vive de... Nossa, mano, não quero tomar processo. Mas você sabe como é. Empréstimo pra velhinho, tá ligado? Assim... Ninguém vai passar pano pra ela ser uma pessoa aí com suas questões, que se não me engano também votou no Mito, também fez campanha. Mas nesse caso...
Ela foi a única.
Ela falou, pô, como mulher, né, mano, se sentiu compelida, se sentiu obrigada a falar. Ela que tá lá agora fazendo algum trabalho técnico dentro da CBF, junto com a seleção brasileira, foi a única que falou algo a respeito.
E você vê o peso disso, porque ela pode sofrer uma represária bem maior pelo meio ser muito machista e ser repleto de homens também, né?
Pois é, mano.
E nenhum desses caras se manifestaram.
Nenhum.
Nem pra postar uma nota, a gente repudia, papapá. Nada, nada.
O Crack Neto também.
Ah, Crack Neto dispensa comentários, né? Crack Neto é ídolo eterno, tá ligado? É um maluco foda.
Teve o ex-jogador do Corinthians lá também, né?
O Dinei, eu citei o Dinei, pois é. O Crack Neto é um maluco muito foda, né? Ele falando em rede nacional, no meio do programa dele, sobre... Eu tenho a síndrome do pânico, eu tava tomando 50 gotas de Rivotril, agora eu tô tomando 10, que agora eu tô tomando cannabis. Medicinal, mas tomo 10 gotinhas de manhã, 10 de noite, ó, fico flutuando. Crack Neto falou isso ao vivo na Band. Muito ídolo. E também saiu condenando aí as atitudes de Daniel Alves e Robinho. Robinho, então, só pra fazer um pequeno recap: em 2013, na Itália, ele participou de um estupro coletivo. tem áudio dele, porque daí teve também, eu vi, gente, eu pego no Instagram essas figuras, eu clico até no perfil pra olhar pra cara, pra tentar entender, sabe, como essas pessoas existem. Os caras falando, estão perseguindo ele por causa disso, por causa daquilo. Mano. Tem áudio dele confessando, falando assim, a mina tava tão bêbada que ela não vai nem lembrar quem tava lá.
Nossa.
Ou seja, assumiu que tava participando de, no mínimo, uma suruba com uma menina que tava praticamente inconsciente de bêbada.
Uhum.
Isso já é estupro.
Sim.
Aí ele fala lá que botei o pau nela, na boca dela, fiz isso e aquilo, fala uma série de atrocidades e tem gente ainda passando pano pro cara.
E tá tudo gravado, né? Isso daí já foi exposto desde 2013, né? Tanto que ele tava no Brasil, né?
Isso.
Ele tava lá.
Pra quem não sabe por quê, mas se foi em 2013, por que que só agora? Não existe acordo de extradição nesse tipo de crime entre Brasil e Itália. E a Itália já havia condenado o Robinho. Então o Robinho tava aqui no Brasil, inclusive indo pra protesto do Bolsonaro, botando máscara de verde e amarelo, assim, ó, pra ir disfarçado. Já era condenado por estupro na Itália, mas estava aqui apoiando o fascista e tal.
Porque o brasileiro não manda pessoas daqui pra lá,
isso,
né?
Isso, não tem acordo de extradição. Acontece que depois de ter sido condenado em todas as instâncias na Itália, e também, eu não sei, eu não vou relacionar diretamente, mas existe essa notoriedade do caso Daniel Alves e como traz isso de volta, né?
Sim.
É claro que a imprensa, a mídia, de certa forma, acaba influenciando em casos, é natural. A Itália começa a fazer um pedido pro Brasil, uma questão de diplomática, tá ligado? Brasil, por favor, né, mano? Vocês poderiam fazer, pelo menos ele cumprir a pena aí, já que vocês não vão extraditar, vocês estão meio que protegendo um condenado por estupro, né? E aí o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça brasileiro, analisa o pedido da Itália, faz uma votação e por 9-2 decide que sim, o Robinho precisa cumprir essa pena no Brasil mesmo, então. E aí, ontem ele estava em Santos e foi preso e vai cumprir 9 anos em Tremembé. Já está preso e vai cumprir 9 anos por ter participado do estupro coletivo de uma mulher, tá ligado?
Será que lá dentro vai dar pra ele pedalar?
Então, né? Será que ele vai tomar pedala, Robinho? É foda, né? Porque ele, na época que começaram com aqueles termos golpistas pra tirar a Dilma do poder, né? De pedalada fiscal, você fica pensando, pô, chato associar o Robinho a um crime fiscal, né? Agora ficou chato associar um crime fiscal a um estuprador, né? Vamos ter que trocar o pedalada fiscal por outra coisa, mano.
Caralho.
Vamos ter que chamar de elástico fiscal,
Eu não sei, não. Eu acho que ele vai viver como um rei lá dentro da prisão.
E também daqui a pouco tá solto, né? Você sabe, não vai cumprir 9 anos, né? É sempre assim.
Os caras têm um lance de boa conduta.
É sempre assim. É sempre assim. Aí, a defesa do Robinho ainda tem 2 recursos. Eles podem querer alegar... Primeiro, num primeiro recurso... protestar lá contra o STJ, e depois eles ainda, como último recurso, podem ir até o STF e falar, viu, mas é inconstitucional, vocês falaram, só o Robinho vai, tipo, não tem acordo de extradição, de repente, então cumpre aí mesmo, isso não é constitucional, esse vai ser o argumento da defesa do Robinho, entendeu? Sim. Então existe ainda a possibilidade dele ser solto.
Sem recorrer ali e tudo,
eles
né?
Têm, porque ele foi preso imediatamente, né, pra cumprir a prisão já imediatamente, a defesa dele até tentou ontem falar, não, o certo seria ele ser preso quando acabasse todos os recursos, né?
Certo.
Daí o Fux pegou isso, ficou como relator disso, mas ele negou e...
forçou a preventiva. É isso, mano. Existe a possibilidade. Daqui a pouco o Robinho tá solto, o Daniel Alves daqui a pouco só vai passar esse final de semana na cadeia, porque não teve o dinheiro na sexta, mas na segunda-feira ele paga, a fiança tá solto. Daqui a pouco eles se candidatam aí a deputado pelo PL e vão ser eleitos com voto recorde.
É isso. É bizarro, né, mano?
E são pessoas... É isso. E quem que vai votar nessa... São esses caras. São esses caras que continuam achando que mulher é propriedade do homem. Que, ué, mas ninguém mandou, né? Olha a roupa que tava. Olha com quem anda. Olha como faz.
Caras em defesa da família, né?
É em defesa da família,
né? Você só vê, os caras estão defendendo o outro lá que passou a matéria no Fantástico em caso de agressão do Da Cunha lá e tudo.
Sim.
As filmagens, a galera defendendo ele. Falando, não sei o que. Mano, tá gravado, tá tudo ali. Sim. Sabe? A mina já fez todos os boletins. O que falta pra vocês para largar o pau desse cara, mano?
E sempre vai acontecer o quê? Teve aquele caso da menina que parece que ficou provado que ela tentou forçar uma situação com o Neymar. Os caras sempre vão usar isso como... Ó, tá vendo? Ó lá, mas ainda a mulher é assim mesmo, hein? Mulher faz...
Foda.
Assim como teve o caso de... Nos Estados Unidos tem, sei lá, 2 mil tiroteios em massa por ano, mas uma pessoa trans praticou um desses.
Aí...
Acabou, entendeu? É isso. Eles vão sempre agarrar a exceção da regra pra justificar todas as suas atrocidades, entendeu? Inclusive, por falar em tiroteio em massa, é muito doido que eu tava vendo um número... Era uma discussão na Jovem Pan sobre como o aumento de CACs, né, de caçadores e coletores lá, as pessoas que viraram armadas no governo Bolsonaro, aumentou uma série de crimes, tá ligado? Isso é fato, é um dado. Tipo, ah, o número de crimes praticados por CACs subiu em 745%, tá numa discussão lá. E aí tá lá, acho que um político de direita questionando, mas quem que é essa pesquisa? O cara fala, da Polícia Civil de São Paulo.
Ah, quietinho, é verdade.
Né? Aí o cara, ai meu Deus, que é óbvio, né? Aconteceu, eu tava vendo um caso recente de que uma casa, parece que o cara achou que a casa tava sendo assaltada, o vizinho faz assim no muro pra olhar o que que tá acontecendo. Ele toma um tiro na cabeça e morre.
Caralho!
Eu vi isso.
E aí o cara agora tá preso porque assassinou um vizinho. Porque a equação é essa, mais armas em circulação é mais pessoas morrendo e ponto final,
faz
né?
Faz sentido, mano. A arma nunca vai ser um bagulho pra trazer a segurança, mano.
É, e aí tem esse dado, né? Pra cada vez que você consegue se defender de um bandido, pra cada vez que a arma é usada de maneira a proteger a sua família, tem outras 27 em que rola disparo acidental, suicídio, assassino em massa, crime passional, blá, blá, blá. Mas sempre vai ter o cara que vai pegar um vídeo do bandido que morreu.
Sim, olha aí, sim. Ó. Tá vendo? Por isso que nós precisamos de armas.
Não, 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 não. Vocês ficam.
Pega os países.
Vocês se agarram às exceções da regra pra justificar as barbaridades que vocês gostam.
É,
tá
se
ligado?
Você pega os países que têm aumento de arma e tudo mais, o índice de violência é bem maior sim. Também, mano. Não
aí
é
vão, aí vão usar lá a situação daquele país nórdico que eu não me lembro agora se é a Noruega ou se é a Suécia. Que tem uma política armamentista, mas que é completamente diferente dos Estados Unidos. E que lá eles acham que os Estados Unidos são loucos também por ter tanta arma. Mas é mais uma exceção da regra. Ué, mas na Suíça, não é, na Suécia, sei lá, tá cheio de arma e olha o índice de criminalidade. É, sempre a exceção da regra vocês pegam, né? Vocês são canalha mesmo.
Tem aquele discurso lá, não, mas as pessoas matam outras com um martelo. Sabe o martelo?
Meu Deus. Ai, meu Deus do céu.
Por que o aumento de mortes não é por faca, né? Não é por, tipo...
Não, mano, é isso, mano. O armamentista, ele quer ter o poder de tirar a vida do
caralho,
outro.
Caralho, cara.
Ele vai usar qualquer argumento canalha pra justificar isso daí, né? Mas é isso, então. Daniel Alves... A gente até falou, né? Pô, chato fazer piada com isso. Nosso título acaba sendo uma piada, mas não. É mais sobre a ironia da coisa, né?
É, diferente da galera que tá fazendo vídeo... Né? Que tem uns videozinhos no TikTok, umas paradas que é tipo... Como é que o jovem chama hoje? É Funkan? Ou já mudou o nome?
Edit.
Eu tô fazendo agora
edit,
é edit
com o Robinho.
É, tá ligado? Nossa, pô, uns bagulho que, pelo amor de Deus, mano. Tipo, o cara assim, aí ele... O cara que eu gosto, o cara que ele torce. Sabe? Tipo, uns bagulhozinhos que você fica meio... Ah, não, cara. Muito triste,
é,
muito
mano,
triste.
É, mano. É aquela história, né? Quando Deus falou, Adão, vou botar uma mulher aqui também. Adão já, ih, começou a lacração já. Pra eles é isso, mano. Não tem...
Cultura woke.
Cultura woke. Isso aí é cultura woke, hein, Deus. Pra porra de mulher, mano. Já vai querer, olha lá, já chegou a feminazi já.
Caralho, cara. É isso, pô, mano. Será que a gente vai conseguir em algum momento passar por isso, cara, desse negócio da galera ter esse discurso da lacração?
Vai
da
nada, Lodi.
Porque não tinha isso na nossa época, mano.
Tinha, era mais explícito. Se você pegar uma matéria da Globo falando na praia lá sobre pessoas pretas, por exemplo, as pessoas eram abertamente racistas. As pessoas eram abertamente homofóbicas. Agora eles usam esse discursinho de ai, tudo é lacração, pra se disfarçar. Porque a gente nossa, sabe, mano. A gente sabe, é isso. Olha, a nova protagonista do Ghostbusters é mulher. E olha lá, lacração. Antigamente ele ia dizer, pô, vai botar uma loira burra pra fazer isso, mulher não presta pra atriz, só que agora pega mal. Então eles se disfarçam nesse discursinho de conservador, mas no fundo são racistas, são LGBTfóbicos mesmo, são misógino mesmo. Então assim, não era, na nossa época não era, na nossa época era pior, pra falar a verdade, né? Quer dizer, não era pior. Era a mesma coisa com outra roupa, com outra cara. Né? Hoje é hipócrita, hoje é...
Muitas coisas também são crimes, né?
Sim.
Quando o cara colocou o macaco lá no pânico, alguém falou alguma coisa?
Falou nada.
Eu não sei se uma pessoa falou, mas a maioria deu risada.
Sim, sim. Porque pra eles é isso. Ai, pronto. Eles diriam, e eu vou usar aspas gigantescas, não pode mais piada de preto, sabe?
É. Nossa, caraca.
Não é piada, né?
Não é piada, né? É crime. E outra... É isso, em que momento você pode abrir mão de ser o topo de tudo para que as pessoas possam ter um pouquinho mais, né, mano? Isso daí que é a... Essa, para mim, é a maior canalice do conservador, tá ligado?
O que me pega muito, mano, é que a maioria desses caras que tem esse discurso aí, eles falam que eles não são militantes. Que a esquerda é militante, que fulano é... Só que eles também estão pegando o conteúdo deles... Tudo e transformando nisso. Sim. Encontra uma parada. E como que eles não se enxergam um tipo de militância também?
Pois é.
Sendo que tudo tá em cima disso também.
Sim, pois é.
É isso que eu não. Eu fico, cara, é o discurso de você ser antipolítica, né? Eles falam, não, a gente não é. Não sei o que.
É igual o paulista falar que não tem sotaque.
É.
É o conservador falar que não é militante. É isso. Você não entende que a base de tudo que você exerce aí é pura militância. Só que militância é uma militância, na minha opinião, canalha. Porque é isso aí. São pessoas que foram protagonistas do planeta na base de muita exploração, na base de colonização, na base de destruição, de violência, de assassinato, de apropriação. Aí existe um movimento que falou, rapaziada, vamos tentar nivelar um pouquinho o game. Ih, chegou a lacração.
Tá demorando.
É. Ô, oh, vamos agora botar um Jedi preto aí pra que pessoas pretas possam se sentir
representadas. Ah, não.
Ih, olha lá, chegou o lacrador. Não existe Jedi preto. Pois é, não existe Jedi.
Cara.
Sou tonto, imbecil. Tá ligado? Então é isso, mano. O conservador, você vai me desculpar, mano. Não tem como ser de outro jeito. Quando você olha pra uma sociedade profundamente desigual, mano, onde tem gente que tá na base do bagulho, passando fome, e as pessoas que só querem tentar nivelar um pouquinho são vistas como, ah, isso é lacrador, você é não sei o quê, você é canalha, paizão. Conservador, se eu quero conservar costumes onde eu tô em cima e tem um monte de gente embaixo comendo lixo, eu sou um canalha. Essa é a minha opinião, tá ligado? Não tem como. É, já que estamos falando de canalha... Não, não vamos falar de canalice agora. Pera, vamos respirar fundo. Vamos falar de coisa boa. Esse final de semana tem Limp Bizkit.
É.
Pra quem gosta do cringe 182, tem. Tem também.
Será que vai virar moda não gostar de Blink, mano? Será? Eu vi um vídeo muito bom. Tem um vídeo... Desses gringos colocando jovens pra ouvir Blink-182 e os caras estão assistindo, assim. A criançada fica, minha mãe escutava isso? E ele, por que que ele tá fazendo isso? As crianças. Mas é um vídeo bom, mano. É um vídeo engraçado.
É, eu adorava Blink-182. Eu adorava, assim, tudo que tocava na MTV do Blink, eu tava lá vibing. Ah, da hora, foda-se. Não conheço. Que música que eu posso citar do Blink-182 agora, mano?
John Michael, friend. Tá ligado? Tem essa, não. Tem aquela outra também. I miss you, miss you.
Nossa, mano, isso? Não tô ligado, mano.
Caraca, eu vou jogar umas 5 aqui.
Eu vou jogar só um no Google e o que aparecer de música, eu sei, cara, que eu vou reconhecer o nome, quer ver?
Tem aquela do Blackstreet Boys lá, do clipe que eles ficaram fazendo lá, que eu esqueci o nome agora.
Do Blink?
Ah, Out of Small Things. É. Out of Small Things. Na, 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 na. Não, Buba? O refrão é... Let it song, I will not go, turn the lights off, carry me,
A Miss You ela conhece, a Miss You é a mais famosa, esse papo, porque tocava em todo lugar, mano.
Eu não conheço. First Date. Como era First Date mesmo? Eu lembro dessa porra. Deixa eu dar um playzinho. Peraí.
Que isso?
É verdade, é essa. Forever and ever, let's make this last forever.
É meio intro de Malhação, né?
É, sim. E é gostosinho, rapaziada. Não tem problema nenhum gostar de Blink. Só é que o que eu tenho ouvido aí, consenso geral, é... Os caras viraram um velho cringe que nem gosta do Brasil, porque já cancelaram o show aqui uma pá de vez.
É, mas fica metendo louco que teve videozinho do vocalista na Paulista descendo, tocando violãozinho lá e os seguranças assim olhando.
É, mas não vou fazer bullying com o Blink, não, tá tudo bem. Cada um tem os seus, cada um tem seus gostos aí, vamos, né? O importante é ser você, mesmo que seja bizarro, né, mano?
Bizarro. Menos se você for preconceituoso.
É, não, é. Depende. Inclusive, sou muito mais a Pete do que o Blink-182, né? Pra deixar claro.
Blink é um recorde, uma... Pô, fica aqui a observação que eu fui o único que citou umas 5 músicas do Blink.
Caralho,
aqui,
né, mano?
E eu nem caralho, sou tão fã assim. É que eu escutei muito na minha adolescência, cara.
Uhum.
Eu escutava assim, né? Tinha um amigo meu que gostava muito. Eu já não era tão fã, sim, mas eu escutava. Ele... Aliás, Blink que tá naquele filme O Garoto Bolha. Lembra do filme do Garoto Bolha? O filme abre com a música deles. Ah, aí, acho que era essa aí até que você tocou.
É, porque é isso, né? É a trilha de American Pie, de Malhação,
isso,
de
filme. Isso, é bem essa vibe.
É isso.
Besteirol, assim, né?
É, mas tá tudo bem gostar de Blink. Tô zoando, galera. Que isso, tem muita mina gata emo. Eu não posso fechar essas portas, não. Que isso.
Mas o Blink é emo? Entra?
Eu acho que entra. Ah, entra não? Ele punk
é
emo?
Ele é pré-emo. Ele é pré-emo, mas a sonoridade, sabe assim?
É
você vai.
Emo?
Ah, ô louco, mano.
Eu acho que deve ser. Deve ser, mano. Acho que deve ser. Os caras lá com o cabelo.
Todo mundo usa o Zemuninho ali. Não, que isso. Todo abraço pra todas as emos do Brasil. Os emos já vai tomar no cu. Ficou
passei,
cringe já.
Passei do emo e não me
pegou. Não vou emitir opiniões aqui, mano.
Não, o emo não me pegou.
A última vez que
mas
eu
falei. Mas se tiver umas emo gata querendo me pegar aí, dá um salve.
A última vez que eu falei que. Gente, outra época, né? Igual aquele vídeo
Outros tempos,
hein? Eu tacava pedra, era outro rolê, tá ligado? Máximo respeito aí.
Você via, tipo, a galera...
Máximo respeito, mas eu tacava pedra.
Não, mas...
Mas você via a galera, tipo, de franja assim e...
É que tinha treta, né, mano? A gente era do skate.
Sim. O skate
tipo,
não pegava
mais...
com emo.
Não, tipo, tinha a galera... É que eu peguei o auge ali do Restart, o Cine... Qual que era o Band Strike que tinha também na época.
Uhum.
E aí a gente colava nas pistas, os caras começavam a... Tinha um pouco da homofobia também, não tem como
tinha,
mentir.
Tinha pra caralho.
E aí a gente gostava, tá ligado? De opa, sem querer, opa, meu shape
opa,
na sua cara, opa!
Voou, o tijolo! Não, entendo.
Mas
entendo.
Óbvio que não tô falando isso como um glamour,
não,
porque tem
entendo.
Essa galera.
A gente do metal, época. A gente... É curioso, né? Porque o metal... Tem uma cara mais agressiva, mas a gente não era assim não, tá ligado? Até porque eu sinto, não por experiência própria, tá? Que se a gente fosse praticar uma violência, seria mais de assassinato em massa mesmo. Não tem muito de pedrada, não.
Eu vi até alguns fãs mesmo, assim, falando... Ah, hoje em dia a galera tá tudo falando que gostava muito do M, não sei o quê. E a galera que sofria lá, vocês não sofriam, não?
Sim,
porque
sim.
Foi um tweet que eu até falei, caralho, é verdade. Porque na minha época ali, quando eu era adolescente, eu e os meus amigos, quando a gente via uns caras assim, a gente zoava.
Sim.
A gente não curtia nem quando o cara colava no mesmo pico que a gente pra andar de skate, que a gente ficava, ô, oh, mano, sai daqui, parça, que porra é essa, não sei o quê.
E aí, hoje eu olho pra essa situação como, ó, pessoas muito bem resolvidas, melhores do que nós, tinham coragem de se expressar.
Uhum.
Por mais que a gente pudesse achar cringe o cabelo, a roupa, a calça, porra, tem que ter coragem, mano. E não falo isso de maneira pejorativa, não.
Tem
que falar, mano, ah, eu gosto dessa porra mesmo. E da hora, isso aí é admirável mesmo.
E é muito doido, porque você pega, tem até vídeo do, se não me engano, do próprio Chorão, de um show dele falando, rock nessa merda colorida não, e não sei o quê. Uhum. E aí você é um adolescente que já gosta dessa linha de música ali, fica, porra, é isso mesmo? Tô querendo falar alguma outra coisa. Era complicado.
Porque é doido, tá vendo? As contradições da época. O Chorão também não era a cara do rock.
Entendeu?
Sabe? O rock não era o Chorão também, então tipo... O que, que tem os moleque ter o cabelinho do Chitãozinho Chororó e a calça da Billie Eilish? Deixa os moleque, mano. Foda-se.
Tá a Billie Eilish nem existia na época.
Né? Nem existia, né, mano? Que doideira.
Mas o emo, vou falar um bagulho aqui, tá? A galera pode ficar puta. Não, eu acho que a galera não vai ficar puta. Mas pra mim, que eu não conheço nada de rock, o emo foi o último respiro do rock no Brasil. De movimento, engajamento, mídia,
pelo menos como
e popularização, assim, de tipo roupa,
sim.
A galera, tipo, ir pra rua, sabe? Esse bagulho.
Como movimento popular mesmo.
Eu não sei outro. Talvez tenha aí outro gênero, eu não tô sabendo.
Não tão grande, não.
No
isso
rock.
Foi, isso daí, o emo tava terminando na época em que o rap tava começando a ficar mainstream, né?
Um mainstream.
E aí hoje você tem festivais aí, Cena...
Sim, o Rap Festival e tal.
É, que viraram um encontro de jovens, né? A minha prima, ela é jornalista e ela tava no Sesc aqui quando rolou uma... Como que é o nome de uma crew da região aqui de rap? Que...
De aí?
É,
Sound Food Gang?
Mas não era Sound Food Gang, era uma outra, mano. Enfim, ela ficou impressionada. Ela é uma pessoa mais velha que gosta de um rock. E ela viu o show, assim, os bate-cabeças, os bagulhos.
Caralho,
ela falou,
foda.
Mano, o que é isso? Por que é isso? É o que virou hoje, né? Acho do caralho também. A gente tava vendo, inclusive, a parceria lá da Batalha da Aldeia
sim,
com o Podpah agora.
Foda pra caralho.
Quem não sabe, a Batalha da Aldeia agora vai passar dentro do Podpah.
Foda.
Então é
foda.
Isso, né? Isso é uma mudança de hábitos de consumo, de movimentos, de fato. Talvez o emo tenha sido... O emo e o pós-emo ali, você pega bandas como CPM22 e tal, foi meio que o último momento onde o rock tava no auge, né? E agora já não é mais. Agora o rap ocupa esse espaço,
ocupa,
tá ligado?
Ocupa mesmo, mano.
É.
Ocupa pra caralho.
Tá voltando, mas são shows, assim, né?
Nostálgicos.
Assim, né? Não é uma coisa de todo mundo ficar
sim,
ouvindo, né?
Pois é. Apesar de ter muita coisa boa no Brasil, é underground.
E
não
a
tem
galera
jeito.
Do que era mais colorido, assim, que veio, tipo, pra... Tipo, não do bater de frente, mas, tipo... Contra o emo, tipo, clubber, alguma coisa assim?
Não, mas os clubbers já eram um movimento de música eletrônica, né?
Ah,
tipo...
já era eletrônica, já.
É, não, até por causa do termo clubber, é porque pra quem ia pros clubs, que são as baladas, entendeu? Então, tipo, clubber seria isso também, é como se fosse a... estética emo.
A estética.
Só que dentro da música eletrônica, né? Mais ou menos isso, mais ou menos
mas
isso.
Mas eles eram mais tipo, tinha cor, não era só preto e branco.
É, não, mas o emo também tava colorido, né? O emo já estava colorido.
Tinha, Restart, o Cine.
Restart parecia um Power Rangers, é, mano. Cada um com uma cor, tá ligado?
Verdade. Era outra época. É,
mas o Asterix quadriculado tá aí até hoje,
o
né?
O Asterix quadriculado tá aí.
Virou chão de casamento, de pista de dança de casamento.
É verdade.
Aqueles vans quadriculados, a galera usava bastante.
Mas é isso, mano. Hoje esses malucos envelheceram, são uns caras mó da hora. O Lucas da Fresno.
Sim.
PH da Cine. Pelu lá do Restart. O Koala do Reitim, o Badawi do CPM, tudo maluco massa pra caralho. Não
mas
tem
aí
essa,
volta
não.
Naquilo que a gente tá falando, na época a gente não tinha o senso crítico e a gente se incomoda sempre quando algo novo tá surgindo e você sente que não faz parte daquilo.
É verdade.
A gente sempre vê isso, cara, qualquer gênero, a gente viu isso com o Trap, aí tem o Grime Drill, sempre tem uma galera que vai olhar meio, isso aí não é, porque ele tá pegado naquele bagulho do passado.
Exatamente.
Dele, mano.
Por falar em fazer parte, e eu sei que boa parte da nossa audiência aqui gosta de futebol, você já pensou em fazer parte da final da Champions League?
Eita!
Eu fiz parte duas vezes, sabia?
Ó! É lá, velho!
É, mano, assim, eu vi... O chat vai saber me confirmar em qual Champions League o Real Madrid ganhou e teve um gol de bicicleta do Bale, se não me engano, loirinho. Eu tava no estádio, eu vi isso. Eu vi numa final, eu vi um gol de bicicleta numa final de Champions League.
Bicicleta deve ser foda.
Caralho.
Tipo assim...
2017, vou chutar aqui.
Pode ser por aí, vou porque... chutar.
Antes pandemia, né?
Pré-pandemia, assim. Eu fui pra Kiev assistir...
2017,
ó! Toma, vai, tão bom de chute, hein?
Não, 2018.
18.
18?
18 é Cardiff, se não me engano, no País de Gales. Se não me engano, porque eu fui pra Kiev assistir... Na Ucrânia, uma final de Champions. E eu também fui pra Cardiff, no País de Gales, assistir uma final de Champions. E assim, se você gosta minimamente de futebol, assim como eu, né? Você vê, eu sou leigo, mas eu gosto. Estar num ambiente como esse é surreal.
Não, é surreal, mano. Você tá fazendo parte da história, né?
Tipo, imagina, é o maior campeonato europeu de futebol, onde estão, por uma questão mercadológica, os maiores jogadores do mundo, tá ligado?
Foda.
E agora, se eu te falar que... Na base das 25 prata, 25 real, você pode garantir 4 ou 5 dias com tudo pago em Londres pra assistir a final da Champions League.
Quase uma semaninha ali?
Mano, é uma promoção que o Sportsbet tá fazendo. São 5 dias com tudo pago em Londres, mais ingresso para assistir a final da Champions League.
Caraca.
E que o Sportsbet tá fazendo para novos usuários. E a fita é a seguinte, rapaziada. Nós temos um QR Code aqui na tela... Que inclusive está escrito, né? Você na maior final do mundo. Com esse QR Code aí na tela, ou usa nos nossos links aqui, tudo que você precisa fazer é utilizar o cupom EUNAFINAL.
Certo.
Você vai usar o cupom EUNAFINAL, certo? E aí, nos mercados de futebol que tenham... Ó, presta atenção no detalhe porque é importante para que você possa participar e eu quero que alguém da audiência do Daily Show ganhe.
Ia ser muito foda.
Existem as odds no site de aposta. A odds é a probabilidade de essa aposta bater, certo? Odds acima de 1,50, 1,5. Que não é uma odd muito, tipo, não é muito improvável, não. Tipo,
sim.
1,50 é uma odd padrão.
Ah, okay.
Se você fizer a sua bet de 25 reais nos mercados de futebol com odds acima de 1,50, usou esse cupom na final, você já tá concorrendo.
Ó. Oh.
É isso, tá? Eu e o Buba, a gente já viajou pra assistir jogo também, né?
Já viajamos, já.
A gente foi com o Sportsbet pra NBA assistir um Lakers e Clippers lá no Staples Center.
Foda.
Surreal. Absolutamente surreal. O Sportsbet tá aí há muitos anos no mercado. O bagulho é sólido, tá? Os caras patrocinando times grandes aí. Então você pode confiar que o site é idôneo. A gente sempre incentiva que se você vai apostar, que você aposte o seu dinheiro de lazer, tá?
Sim.
Aposta o dinheiro que você usaria pra ir no cinema, tá ligado? Use, assim, maiores de 18... Aposte com responsabilidade, tá?
Lembrando que é novos usuários também,
para
né?
Para novos usuários, você vai depositar 25 pratas e betar nos mercados que tenham odds acima de 1,50 do futebol.
Tá rolando o Carioca, Paulista, Gaúcho, Mineiro, tá na semis, tá nas finais aí.
E ninguém tá falando que, tipo assim, é isso, mano. Pô, beleza, vai 25 reais, eu vou gastar de breja nesse fim de semana. Quer saber? Até porque, rapaziada, nós não estamos te vendendo uma rifa.
Não.
Onde você vai... perder seus 25 reais. Você vai pegar e vamos supor que vai ter ali um Fla-Flu. Acabou de ter, mas é só um exemplo. Uhum. E tá pagando 1,92 na vitória do Flu. Pô, R$25 no Flu.
R$25 lá.
Se ganhar, você vai ganhar 25 vezes 1,92, que dá quase R$50. Então, assim, é um bet de verdade.
É, porque não é como se você... Ah, então eu não ganhei a passagem pra
não,
ir.
Mas perdi. Você betou,
não,
pelo menos.
Não, mas você betou ali, certo? E levou o lucro ainda.
Quem acompanha eu sabe de, tipo assim, não é o Sportsbet que me colocou nesse universo. Eu sempre gostei de gambling. Eu sempre fui, eu já fui acho que seis vezes para Las Vegas. Sempre gostei. Mas, entenda, é um entretenimento adulto que, sim, você faz com seu dinheiro de lazer, perfeitamente. Fechou. É uma oportunidade muito da hora, onde você usa o QR Code ou o link, participa dos mercados de futebol com odds acima de 1,50, usando o cupom EU na final, e está concorrendo a ficar 5 dias, mano, com tudo pago em Londres para assistir a final da Champions.
Inclusive, vai influenciadores também, né? A Sportsbet vai levar outros influenciadores.
Sim.
Inclusive o Lucas Inutilismo.
O Lucas vai.
E o Cid,
Lucas
Cidoso
vai
também.
E o Cid.
Olha aí.
A galera daqui conhece, é com certeza, né?
Com certeza. Então, no mínimo, sai, mas Cauê, eu não sou nem tanto do futebol. Você quer 5 dias em Londres e um meet and greet com os com Lucas?
Dá um peão com o Cid e o Lucas lá, ainda falar, pois pô, é, eu tava vendo esse jogo. Com o Cid e o Lucas, mano.
Pois é, mano. Inclusive, nas duas vezes que eu fui na final da Champions, eu tava com o Lucas, inclusive.
Foda,
tava com o Lucas,
foda,
tava com o
Castanho, demais,
tava, mano, com uma galera. Então, tá dado o recado e eu torço de verdade pra que alguém da audiência do Daily Show
ia ser foda,
ganhe,
hein,
essa porra. Oh, muito foda.
Caraca.
Vamos só pra gente, antes de entrar nas nossas leituras de mensagens, eu queria falar um pouquinho de caso Marielle. Porque nós tivemos um update muito importante, mano.
Sim, é um caso que tá tendo várias atualizações com o passar, né, dos dias e
várias
tal.
Atualizações. E aí o que acontece? Depois que o Elcio de Queiroz deu com a língua nos dentes e falou sobre o Rony Lessa ser o cara que estava envolvido diretamente no assassinato da Marielle, mano, essa é forte, hein?
É forte, hein?
O Rony Lessa aceita fazer delação premiada.
Isso. Assim, pô,
e,
mano,
fez.
Vai me caguetar? E não, também.
Aí, também aí. Não. Portanto, indícios fortes de que agora a Polícia Federal e os órgãos responsáveis já saibam quem foi o mandante.
Olha aí.
Do assassinato de Marielle e Anderson, tá? Então, o Rony Lessa teria entregado o mandante, ele teria falado sobre as reuniões feitas com mandantes e o que aconteceu antes, durante e depois.
Caralho.
O Rony Lessa teria contado tudo.
Caralho, vamos ter a resposta para a pergunta que a gente sempre fez, né?
Nós estamos fazendo há tempo demais.
É.
Há tempo demais, tá ligado? Então, hoje, por exemplo, e aí é num bagulho não relacionado, mas que tem a ver com... pessoas que não são protagonistas dos crimes e que acabam muitas vezes estoura a bomba no colo delas antes, né? Sim. São os bucha de canhão, né? Eu tava vendo hoje um trecho de um áudio do Mauro Cid, que não tem a ver aqui, não, sim, estou falando, sim, de assassinato da Marielle, tá? Mas o Mauro Cid falando, você viu isso daí? O áudio do Mauro Cid falando assim, tipo, quem que mais se fudeu nessa história fui eu. Quem que perdeu dinheiro, quem que vai puxar a cadeia sou eu. Eu
o
que...
Bolsonaro ficou milionário com Pix.
O Bolsonaro ganhou o dinheiro de Pix lá. Aí, entendeu? Eu tô fudido, então... É um pensamento que provavelmente o Rony Lessa tem também.
É,
assim, eu sou bucha de canhão dessa porra?
Então.
Vocês vão me
já
fuder?
Tá de
não.
Aí, né? Já tem outros
não,
de exemplo.
É. Então, em breve, obviamente, essas coisas correm em sigilo, porque trazer isso a público atrapalha a investigação, sim, atrapalha, sim, uma série de processos, mas Rony Lessa depois e teria dito, uhum, quem foi o mandante, como foram feitas as, nossa, reuniões com mandantes, mano, o que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. Supostamente nós temos finalmente a resposta de quem mandou matar Marielle Anderson, e nós estamos ansiosos para saber. Caramba. E mais ansiosos ainda para que essas pessoas paguem no rigor da lei.
Mas será que a gente vai ficar surpreso de descobrir?
Então, mano, é foda porque,
será?
Tipo assim,
então, né?
O Ricardo Lewandowski já disse que não há dúvidas sobre o mandante do assassinato da Marielle do motorista.
Ih, mano, então já é certeza. O STF já disse.
Tá em segredo da justiça, né? Só que assim, será que quem ele falou, será que é o topo do topo mesmo ali, tá ligado?
Entendi.
Às vezes alguém manda alguém falar.
Mandou mandar, né?
Mandou mandar, tá ligado?
Mandou mandar.
Mandou mandar, né?
É.
Aí
não,
é
não
foda.
Sabemos, né?
Mas aí esse mandou mandar pode falar que mandou mandar.
Então, mas é um passo a mais, tá ligado?
É. Sim, sim.
Vai subir um degrau.
Pelo menos a gente
vai
não
indo.
Vai estar mais com essa dúvida, né? A gente vai cada vez pegando um...
É o bagulho do Mortal Kombat.
Exatamente.
Demorou, já passamos do Sub-Zero. Eu quero o Goro, filho. Eu
imagina,
quero
velho,
o Shao Kahn, mano. Shao Kahn.
Mandam você cometer um crime, né? E daí você vai ser o bucha de canhão e você pode ser preso.
Uhum.
O que você espera é que o teu mandante te proteja, né?
Pois é.
E aí não tem isso. Você fala assim, porra, mano, então por que que
eu tô fazendo? Então o que que eu tô fazendo? Vou me ferrar de qualquer jeito, pelo menos eu arrasto dois.
Vou levar dois, três, mano.
Caralho.
E já que esse é o último programa único da semana, eu não queria deixar passar batido a história da caloteira de Manaus lá, mano. E eu tô muito por fora, então eu vou fazer o papel de audiência desinformada aqui e perguntar pra vocês, que fita é essa da caloteira de Manaus e dos golpes do iPhone, mano?
Ó, basicamente, rolou uma thread no Twitter, né, Buba, onde um cara colocou um vídeo de uma live onde uma menina, ela estaria aplicando golpes numa galera em Manaus através de um grupo de WhatsApp, onde ela estaria vendendo vários aparelhos eletrônicos, muitas coisas, por R$100.
É, o que já... Né?
Né?
Ninguém ouviu o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas vai comprar um iPhone por R$100.
15 Pro.
15 Pro!
Não é como se ela estivesse vendendo um iPhone qualquer.
Meu
Deus. E é legal que nos textos do print do grupo que tem, eu mandei pro Buba lá, ela coloca, se você acha que é golpe, não compra. Se você ou seu marido não deixa você comprar, só não vem. Se você quer reclamar 3 meses depois que comprou o meu aparelho, não. E aí ela vai colocando tudo que ela tá vendendo.
Ela meteu o famoso La Garantia Soy Yo.
A mensagem dela é assim, se não acredita, é só não comprar. Se seu marido não deixa, não compre. Se tem medo de golpe, também não compre. Se for comprar, apenas para depois de 3 dias pedir reembolso, não compre. Se for tirar sua paz, não compre. Daí embaixo, tudo por R$100.
Mano.
E aí era PlayStation, iPhone. Nossa.
Mas no mínimo a pessoa que deu esse dinheiro, ela já concordou em fazer parte de um crime de receptação, né?
É.
Porque, óbvio, isso só pode, se não é golpe, né, de vai roubar meu dinheiro, essa pessoa aí tá vendendo uma carga de roubada, não é possível, né?
O famoso caiu do caminhão.
Caiu do caminhão, é. Tombou o caminhão de iPhone. E aí, qual que foi o desfecho da fita?
O curioso é que eu não sei exatamente como as pessoas tiveram acesso ao endereço dela.
Acha,
ou se, né, ela era uma pessoa conhecida em Manaus.
Ah, acha, né? Porque acho que ela não tava tentando se esconder também.
Aí,
né,
já foi uma burrice também, né?
Uhum.
Pelo amor de Deus. Aí ela montou esse grupo, começou a vender pra muitas pessoas e as pessoas descobriram que não ia receber nada, porque ela só tava pegando dinheiro.
Ah, eu comprei um iPhone 15 Pro Max por R$100 e não vou receber? Ah!
Não só você, imagina.
Caramba,
que,
tipo... hein?
Não, e você imagina que não é só, tipo, ó, o iPhone já foi vendido pro Cauê, hein? Ninguém mais vai comprar. Não, era muitas pessoas comprando mesmo iPhone. Meu.
E aí, o Buba tá jogando na tela imagens das pessoas indo cobrar seus produtos, é isso?
Elas invadiram a casa dessa guria e começaram a levar tudo que tinha na casa dela.
Meu
tudo.
Deus,
foram lá levaram os... Tudo, mano. Fogão dela. Foram levando tudo, mano.
Meu Deus. Solta o play aí.
Quadra, porra toda.
Olha lá.
Que outra imagem.
Olha lá, o armário.
Oh, a mina depenaram. Levou a porta do guarda-roupa.
Depenaram tudo.
Ela tava indo no que dava, velho.
É, aí vai falar, eu vou pegar essa porta, se eu compro 2 cavaletes, eu faço uma mesa, eu recupero meus R$100.
Porque essa live foi de uma emissora de TV regional lá, entendeu? Tinha o cara com o microfone, filmando a porra toda.
Caralho, então
tudo.
Melhor a gente não mostrar o vídeo por questões de direito autoral, mas ficam aí os prints.
E daí tem essa imagem maravilhosa.
Mas calma, internauta, eu também perguntei. Falei, não roubaram o cachorro da mina. Não, esse daí é um familiar dela protegendo o cachorro, né?
Isso, parece que é isso mesmo, isso, é um familiar que
protege o cachorro. Tipo assim, igual deixa
a camisa lá, tá ligado? A mina com a mesa nas costas, mano.
Meu Deus do céu, mano.
Olha lá.
Os caras levaram a mesa da mina.
É, passou com secador de cabelo, panela.
Tem uma frase do Denzel, que é muito bom, que a galera usa de meme, que é o Denzel dando uma entrevista pra... Não lembro pra quem, mano, mas o Denzel Washington, ele fala que ele tá, acho que, tipo, vamos supor, a festa do Oscar, e ele perdeu. Eu não lembro se é esse contexto, mas é tipo esse contexto. Aí ele fala que ele começa a olhar em volta e fala, eu vou levar algum bagulho daqui, mano. E é isso, é os caras chegando lá e falando assim, ah, é gato? Não, eu vou levar algum bagulho daqui.
Alguma coisa eu vou ter que levar,
algum bagulho eu vou levar, mano.
E eu não sei como ficou a situação dessa guria, porque ela se safou de, pô, essa galera em fúria, lixar ela aí, mano, fazer uma agressão, era 1-2, tá ligado?
Era 1-2,
olha, mano, o tanto de gente levando... Manaus, mano. Por que a pessoa...
É, não seja golpista não, família.
Caraca,
e se vai dar golpe, dá um golpinho sofisticado, né? Não vai ter esse louco de vender iPhone 15 por R$100, né, mano?
Meu Deus. Fita, aliás, eu, mano, vou até aproveitar pra galera aí, um tempo atrás, fica de olho nessa galera que fica vendendo coisa no Twitter também, porque teve um mano que ele colocou assim, ah, tô vendendo minha coleção de Naruto. Aí ele colocou a foto dos mangá, valor lá e tal, e aí ele falou, pô, me ajuda aí com RT pra divulgar que eu quero vender os mangá. Aí eu fui lá e DRT. Depois veio um monte de gente na minha DM falando, mano, esse cara, ele tá dando golpe, porque ele fala que tá vendendo mangá, um compra, ele não entrega, o outro vai lá e compra e vai juntando. Aí eu parei com esse bagulho, mano, de querer ajudar os outros a vender coisa, porque, mano, você não sabe, mano. Você fala, pô, vou ajudar o cara a vender a coleçãozinha dele. Aí o cara tá aplicando golpe em uma galera através de você.
Eu não manjo, mas quando é assim, de pessoa pra pessoa, qual a dificuldade de você pedir pra pessoa, sei lá, criar um link no Mercado Livre pra você ter essa segurança do pagamento.
Uhum. Eu não sei mesmo.
É foda, mano.
É doideira. Mas enfim,
é isso, mano. Aí, mano. Rolê de Manaus.
É...
Vamos ver.
E pra você que perdeu o começo do programa, esse foi o único programa da semana, porque infelizmente eu estava com Covid. Até que a voz tancou, né? Tô
tá
surpreso.
Se recuperando aí.
Surpreso. E nós vamos ler as mensagens da semana. Obrigado a todo mundo que não desistiu de nós aí.
Ficou aí junto com a gente. E antes das mensagens, vamos fazer um apelo aqui pra galera tomar cuidado com a dengue, hein? A dengue tá complicada aí, hein, cara? Quando você falou que tava com o vídeo, eu fiquei até em choque. Falei, mano, será que ele não pegou uma dengue? Porque tem uma galera pegando dengue, mano.
Mas, mano, você viu o deputado falando? Não lembro de onde que ele é, falando que tá morrendo 25 mil pessoas por dia por dengue.
Que isso, cara?
Foram 2 milhões de pessoas.
Caralho!
Porque ele queria colocar no rabo do Lula, né? Obviamente.
Sim, claro.
Passando fake news, obviamente, é um bolsonarista.
Meu,
né?
Deus, caralho, do céu, cara. Mano. A Covid matou 700 mil, a dengue matou 2 milhões já e a gente não viu.
Caralho,
quem são? Quem são? A população de Ratanabá foi extinta. Tá ligado? Que isso, mano. O Túlio disse: saudades de ver o Dessa Letra Show ao vivo. Mudei de emprego e não deu mais pra assistir. Terça fiz uma cirurgia e tô de atestado. Só assim agora. Hashtag venceremos. Toda recuperação pra você aí, Túlio, meu mano. Parabéns aí pelo emprego novo e melhoras, certo? O Neuso Castor disse: boa tarde, pessoal. Adoro o conteúdo de vocês. Acompanho o Cauê da época que iniciou o Ilha e tô acompanhando o Load agora. Abraço a toda a equipe. Não sei usar as redes, então não sei se ver se vão responder. Ó, tamo aqui, Neuso. Respondemos, hein?
Sério, você tenha visto, né?
É legal ele citar o Ilha, porque ontem o Rafinha me mandou uma foto. Ele tava usando uma camiseta que a gente zoou na época no Ilha, que tá escrito assim nas costas: atualmente, atuamente, atua ou mente? Aí ele mandou só essa foto. Aí eu falei, caralho, Rafinha, nostalgia, hein, mano.
Caraca.
Não, a gente tentou trazer, inclusive, mas aí não bateu a agenda, tava com Covid, etc. Agora ele já tá lá fazendo, acho que, turnê europeia, tá?
Ó, foda, hein. Rafinha, vou tá aproveitar forte. E falar, ô, Rafinha, solta nosso vídeo aí, mano.
Ah, você fez...
Cobra,
ah,
mas cobra, ele... não ouvi.
Mas caraca, aí, cara. Eu acho que não foi pessoal, porque depois que ele começou a carreira gringa, ele interrompeu
ele
o podcast
parou mesmo
dele, né?
Caraca, será que eu dei a sorte pra ele ou azar,
o
né?
Azar, né?
Porque, pô, a gente gravou um 8 minutos...
E ele nunca soltou.
Nunca soltou. Fica aí mais um programa perdido.
Mais um, é os episódios de Chaves da internet. O João Murari disse: Tarcísio extinguiu as oficinas culturais. Política de 38 anos. É, caralho. Mano. O Ricardo Nunes está crescendo nas pesquisas para prefeito. Tipo, o paulistano acho que merece algumas coisas que recebe, viu, mano?
É foda.
Aí o João consegue. Siga arroba Fica Oficinas Culturais, ok? Arroba Fica Oficinas Culturais. Amanhã terá ato às 11 da manhã lá na OC Oswaldo de Andrade do Bom Retiro.
Foda.
Certo? Da hora, João, mano. Toda força aí nessa batalha. É foda, né, mano? Imagina. É surreal. A gente tá na mão de Tarcísio, mano.
Isso é bizarro,
mano. É surreal,
mano.
É surreal.
Tem que tomar cuidado, mano, pra esse cara não ficar crescendo mais do que o turista em São Paulo. Tá foda.
Pois é. Emerson Gustavo disse: salve, CLB. Estou aqui desde que era tudo mato. Incrível ver a evolução do programa. Sou super a favor do momento divagando e do musical.
Aí, ó.
Cauê, tá melhor? Quando veremos programas de 2 horas? Abraço. Emerson, eu estou melhor do que eu imaginava. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer meia hora de programa.
É, mais uma hora aqui agora.
Eu fiz aquecimento vocal hoje, fiz lá tudo e tô aqui. Meu pulmão segue do tamanho de uma azeitona, mas é assim... E eu também tô com um pouco de... dor nos sinos, assim, sabe? Tipo, ficou aquele...
Mano, mas é o que o Buba falou. Hoje é dia pra você chegar na sua casa, jogar as cobertinhas, deitar.
É, né?
Já era, mano.
Da hora. Tomara que os contatinhos estejam vendo o Daily Show aí pra saber que não é migué, que eu não posso sair hoje não.
O cara nem queria... Ó, contatinhos. O cara nem queria fazer um programa de meia hora. Tava falando, ó, se pra hoje o programa vai ser mais curto que eu tô mal.
É. Eu vou ter que fazer, mano. Vou ter que fazer inalação, tem que... O que eu uso pra expectorar? Sabe assim, que depois vai tirar o raio-x, você tem catarro na testa, tá ligado essa fita? Tá ligado? Eu tô com dor no rosto, mano, dessa porra desse Covid, mano. Caralho. Mas fora isso, tudo bom. Agora, eu também quero falar isso. Quando veremos programas de 2 horas, eu vou dizer melhor do que isso, Emerson. O meu desejo para um futuro próximo é Daily Show diário. Esse era o meu desejo para um futuro próximo.
Então, a gente teve quase um recessinho, né, diário. A gente tá desde janeiro sem ser diário?
É, a gente ficou nessa... Ah, mano, e agora eu vou te falar um bagulho. A gente só começou 3 vezes por semana para executar outros projetos, né?
Sim.
O primeiro, o Baralhada, foi pro ar, quem viu.
Foda.
Viu, e muito foda. A gente ainda tá vendo se isso vai pro YouTube ou não. Temos algumas questões a resolver. Mas foi pro ar, a galera gostou muito. Legal. Ô, mano, a gente tava com um pico de 700 pessoas assistindo poker.
Foi muito
isso
bom,
é muito,
mano.
Foda, muito foda, tá?
Ah, ainda mais que foda. A Twitch, mano. Tá off.
É. Foi fino. E o outro projeto... Tá ficando pronto, hein? Tem nome já. Já tem nome, hein? Você não sabia, né?
Não, o nome não. É o que eu vi, o piloto?
Você viu o piloto do formato, mas você não viu o piloto do...
Não, oficial não.
Não, é. O episódio 1 já está pronto. Quase. Rapaziada, esse eu acho que vai ser legal, hein?
É, vai ser foda, hein?
Isso vai ser legal. Eu vou dar um spoilerzinho de contexto. Eu estou trabalhando com pautas quentes no YouTube há muitos anos. Eu e o Buba, a gente tá nessa do negócio da pauta quente, né?
Hard news.
Como seria uma experiência se a gente resolvesse fazer uns vídeos estilo Desce a Letra, estilo Giro de Quinta, porém contando histórias legais do passado, da nossa história mesmo.
Que tem uma cauda longa.
É, em vez de comentar notícia.
Foda.
A gente tá com um formato novo aí, feito em chroma key, feito em parceria com um estúdio grande. Mano...
Você quer falar? Acho que pode falar o nome.
Mano, a gente fechou uma parceria com o Estúdio 42, que faz o Nerdologia, mano.
Foda.
Então, assim, como seria o Nerdologia apresentado pelo apresentador do Giro de Quinta com histórias à esquerda? Tipo, é uma Nerdologia comuna.
É, tem um pingo de política,
vai ter, ser, né? Muito bom, mano. O pouco que eu vi e não tava ainda, né, finalizado,
não estava redondo.
Já tava foda.
Agora sim, o nosso primeiro tema vai ser muito legal, a gente já tem o nome do programa, é um formato que ficou mega frenético, só que assim, imagina, eu apresentando de um jeito frenético, mas aí o Chroma aqui atrás, nerdologiando e salvando as merda que eu falo. Vocês vão ver e vai ficar bem legal, tá? E esse... Como eu já disse até nos meus stories, se vocês não acreditam no meu profissionalismo, acredita no dos caras, porque a gente fechou mesmo uma parceria e nós vamos entregar uma bucetada de episódio
tem
disso.
Tem que entregar.
Vai entregar, vai contrato, entregar, filho. É contrato.
Foda.
Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Certo? É isso. É, a Tawane Lopes disse: fala CLB, já tava com saudades. Espero que você esteja melhor, Cauê. Tô ficando bom, hein? Nessa de famoso lutando, vocês viram que o Jake Paul vai lutar com o Mike Tyson, patrocinado pelo Netflix, né? Que vai ser ao vivo na Netflix. É. Tawane, vi sim a situação, né? E é foda, né? O Mike Tyson, ele tá com 57 para 58 anos. É, se fosse uma discussão de auge contra auge, o Jake Paul ia pro IML direto. Uhum. Direto. Mas primeiro, isso é um show match, não é já mais uma luta e tal. É, não se sabe o que corre por trás dos panos. Uhum. O que eu posso dizer é que, assim, né, mano, seria das maiores zebras da história. O Mike Tyson perder pra um youtuber.
Deve ser difícil ele ir apagar, não deve, o Mike Tyson, mano?
Mano, eu cabe conferir, mas quantas vezes o Mike Tyson deve ter sido nocauteado na vida? Vai ser nocauteado por um youtuber, mano?
Não. A não ser que o dinheiro vale a pena.
Mano, é o Mike, Iron Mike. É um dos Michaels, né? Porque Mike é a abreviação de Mike, Michael, né?
Michael Jordan.
Tyson. Jackson. É isso,
caralho.
Mano. Ele é isso, né,
o
mano?
The Office.
É o Scott, que tá aí atrás. É isso. Como o próprio Jay-Z disse, né, mano? É, I'm liable to go Michael. Take a pick. Posso continuar com a letra? Jackson, Tyson, Jordan. Game 6. Aí você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, pede pra uma escola de inglês patrocinar nós. A gente faz um quadro aqui.
Demorou
só
já,
analisando letras de rap.
Porra! Caralho, aí, Duolingo.
E aí?
Duolingo.
Caraca, aí? Cara.
Cambly.
Então, e aí, vem, chega com nós. Come with us. Igor Seco, lembra do Igor Seco?
O Igor Seco,
mano. Ele falou: salve, Cauezão, Load Buba, tudo na paz. Quero convidar geral para colar no curso online. E aí, se o Igor Seco tá falando de curso online...
Você já sabe, né?
Curso de cultivo e extração de quê? De brócolis, amigo. Vocês conhecem a Santa Cannabis. Eles estiveram aqui para falar. A Santa Cannabis é uma organização que faz, recebe tudo legalmente. Eles têm autorização para plantio de cannabis e eles recebem ali a sua receitinha da Anvisa, te envia o óleo, te envia os remédios à base de cannabis. Eles estão promovendo um curso online de cultivo e extração que é certificado e válido para habeas corpus de cultivo, tá? Porque tem essa também, né? Eu tenho, eu já falei mais de uma vez, mas eu repito, eu tenho um familiar que faz o costume, o consumo de óleo de canabidiol, que é maconha, e a gente tem que tirar esse estigma também, porque daí sempre vai ter um que fala assim, não, eu uso óleo canabidiol. É, você usa maconha, tá?
Em forma líquida.
É, maconha é remédio, tá bom? E eu tenho um familiar que usa, e infelizmente, os custos de uma Anvisa, às vezes, são muito altos.
Uhum.
Então, se você consegue um habeas corpus para plantio e extração, você consegue reduzir esses custos e fazer o seu tratamento. E às vezes são pessoas que precisam. A gente já tem o exemplo do Crack Neto. Sim. O cara tomava 50 gotas de Rivotril, agora ele toma 10. Por quê? Porque ele usa óleo canabidiol, ele usa maconha legalizada. Então, procura lá, ó, é o seguinte, ó.
Maconha de carteirinha aí, ó.
É.
Aí, a
carteirinha
do...
mesmo. Caralho, maconha. Procura a Santa Cannabis. Porque se você tiver nessa de legalizar o seu consumo medicinal, a Santa Cannabis vai dar um curso de cultivo e extração que gera certificado válido para você poder tirar o seu habeas corpus de cultivo e a sua inscrição acaba virando remédio para quem precisa. Que até foda, porque mano. Isso, né? Você pode não estar fazendo para você, mas se você fez curso, se você consegue habeas corpus, você, existe um mercado onde você pode acabar trabalhando, né? Então, chama no direct, procura o Igor Seco, S-E-C-O mesmo, manda DM pro Igor Seco, procura as redes da Santa Cannabis.
Foda.
E vai atrás disso, porque é remédio e funciona, e é muito foda o trabalho que a Santa Cannabis faz. Certo, Igor? Demais,
mano. Parabéns aí, Igor, muito, pelo corre, por
muito
tudo,
foda,
mano.
Muito foda. O Mita Pirema disse, salve DL, vocês viram o caso da Sweet Baby Inc. e o chorume que isso despejou na internet?
Hã?
Cara, eu não estou, estou por fora.
É de Taylor Swift?
Não, acho que não. Sweet Baby Inc. Mita, fica aí. Fica o. Não, Inc. é INC. Seria de tipo. Algum tipo de formação de empresa.
É, então, indústria e tal.
É. Cara, não estamos sabendo Sweet Baby Inc., mas a gente se compromete a dar uma pesquisada e se informar um pouco melhor. Certo, Mita Parema? Obrigado pela sugestão aí. O Thales Rebelo disse: fala CLB. Mandei mensagem semana passada sobre o dia 21/3, que é a data das tradições de raízes de matrizes africanas. Ontem, tivemos o lançamento de um manifesto político no terreiro, com presença do Chavoso da USP e de um monte de liderança que são macumbeiros. Eu acho que... aqui, ele deixou aqui o arroba, é isso? Aqui, ó, arroba Rede Emancipa, tudo junto. Rede Emancipa, o E dobra, hein? E pelo arroba Emancipa Axé N-O, Emancipa Axé N-O, no Insta, pra lerem o manifesto. PS, já mandei no e-mail de vocês as informações do meu pai de santo, que é um homem preto, ativista, babalorixá de Umbanda, acadêmico e DJ foda, que eu garanto que seria um bom convidado pro Dessa Letra Show. E a gente fica curioso mesmo pra dar uma olhada melhor nisso. Certo, meu mano? Obrigado pela mensagem, Thales. O coletivo Educartum disse, salve, Load, Cauê e Bulba. Somos um coletivo de professores. Vejam as HQs que fizemos contra o novo ensino médio no nosso Instagram. Olha que da hora, mano. Coletivo Educartum. O cartum escrito da maneira brasileira, com T-U-M. Educartum. Muito
foda. Fiquei curioso pra ver, hein, mano.
O Matheus Henrique disse, salve CLB, testei uma inteligência artificial de fluxo que meu irmão tá usando pro negócio dele. Conversei com a porra de um robô por áudio se passando por ele. Sotaque, vício de linguagem exatamente igual. Preparem as armas.
Falamos disso daí aqui já, cara. Do pessoal usando inteligência artificial para dar os golpes e tudo.
A gente fez uma... Tem um camarada meu que pegou, ele pega tipo 4 áudios seu no zap... De repente, ele já pode mandar áudio como se fosse você falando.
É.
E fica, mano, perfeito, tá? Tá bizarro.
Teve aquele do filho usando pra trollar a mãe, sabe? Ligando pra ela com a voz dela e ela não reconhecendo, igual aquelas pegadinhas de rádio que tinha.
Surreal.
É, mano,
surreal.
Tá complicado.
O Thales Rebelo, ah, já li a mensagem do Thales. A Raina Vitorino disse: alô, CLB, vejo dessa letra show todos os dias, só não vejo quando não tem. E quero divulgar que tô dando aula de baixo elétrico. Aí é chave, hein? Tá faltando baixista nesse mundo, hein, mano? Do zero ao avançado.
Tá em baixa. Tá em baixa.
Do zero ao avançado, ensino várias técnicas e estilos. Lá na rede de fotos do Instagram é Raina com Y, R-A-Y-N-A-V-T-T. R-A-Y-N-A-V-T-T. Quem quiser fazer aula de baixo, manda mensagem pra Raina. Muito foda, hein? O Jackson Silva disse: salve, DL. Passa no canal do Ferrez. Ele tá fazendo campanha pra ajudar a comunidade do Piolho, acho que é isso? Com do Piolho, onde teve incêndio recentemente. Objetivo é reconstrução das casas. Fica a dica aí, rapaziada. Dá uma olhada lá no trampo do canal do Ferrez pra contribuir com a reconstrução dessas casas perdidas no incêndio aí. Da hora o recado, Jackson. Tamo junto, mano. Brigadão mesmo. É isso aí, então, né? Nós vamos tirar um final de semana muito responsável pra sobreviver a essas chuvas que estão por vir. Cuidem-se, cuidem dos seus, tá ligado?
Vocês que vão pra showzinho, festinha, curtir dancinha, tomem cuidado lá também, né?
Ah, cuidado, leva a capa de chuva pro Lollapalooza, tá ligado? Guarda-chuva.
Tênis de borracha pra você não tomar choque.
Tênis de borracha, mano. Aconteceu aquele desastre lá no Emo, lá no Rio de Janeiro. Cuidem-se, certo? Curtam o final de semana com parcimônia. Mais uma vez, eu não queria que esse tivesse sido o único episódio da semana. Mas fica essa promessa, em breve voltaremos a ser diários, tá bom?
Se tudo der certo.
Essas ideias mesmo, certo, Load? Obrigado.
Então, é nóis, Buba, bora?
Falou, valeu.
Cestamo.
Valeu, rapaziada, muito obrigado. Tamo junto. Até segunda. Tchau, tchau.
Falou.